Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
No último fim de semana, uma explosão ocorrida em um apartamento de um condomínio em Campos de Jordão, ou Campos do Jordão, em São Paulo, feriu pessoas e causou prejuízos para os imóveis vizinhos. Aí vem aquela pergunta: quem ou quais são os responsáveis por isso? Vamos conversar agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Rodrigo Carpato. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça.
Doutor Rodrigo, acredito que muita gente pergunta para o senhor. Afinal, doutor Rodrigo, quem é o responsável quando um apartamento explode e acaba atingindo todo mundo em volta dele? Como é que fica essa situação?
É uma situação muito complexa, muito complicada, e nem sempre ela tem uma resposta objetiva, infelizmente. As pessoas entram em pânico todas as vezes que verificam aí explosões, porque se colocam no lugar daquelas pessoas. Constantemente nós verificamos situações de risco como essa. Verificamos recentemente em Curitiba, tivemos um caso também emblemático no Chile, onde uma família que tinha alocado um imóvel veio a óbito em função do gás, e essas situações trazem aí pânico. A gente precisa, antes de estabelecer as responsabilidades, tentar entender o que leva a uma situação como essa. Então, o condomínio tem obrigações, o síndico tem obrigações e o proprietário da unidade também tem obrigações. Então, por vezes as falhas são de sistemas, onde o condomínio não segue diretrizes legais, não segue as ABNTs. Nós temos, por exemplo, uma NBR 16.747, que se aplica em qualquer edificação, seja ela pública ou privada, que estabelece aí diretrizes e procedimentos relativos à inspeção predial. Essa é a norma para verificar os componentes, mas nós temos a necessidade de teste de estanqueidade de gás, teste de medição ômica, verificação de sistemas. Então, essas são algumas obrigações condominiais. O síndico é um representante desse condomínio e deve não apenas em momentos de questões que acabam ocorrendo, mas de forma preventiva. Ele tem a obrigação legal de fazer guarda e realizar aí as manutenções necessárias para edificação. E o condômino também tem obrigações legais. Então, não adianta nada o condomínio estar em dia se aquele gás está ligado, se aquela mangueira está mal acondicionada. Nós temos algumas questões, Sérgio, no dia a dia, onde são verificadas situações. Outro dia verificou-se num prédio residencial um ourives que mexia com gás para fazer aí o tratamento do ouro e do metal dentro de uma unidade residencial, quando, na verdade, existe uma lei no nosso município: quando a rua é servida por gás encarnado, é proibido a colocação de gás de botijão, além de desviar a finalidade residencial daquele imóvel. Nós temos, às vezes, explosões dentro de unidades em função da falta de troca de mangueira. O próprio equipamento de gás, o aquecedor, requer manutenção constante, que, se não feita, pode fulminar. Nós temos aí, e são dados do Corpo de Bombeiros, um número muito elevado de incêndios de unidades. Graças a Deus, grande parte desses incêndios são controlados. Há duas semanas, se não me engano, em São Paulo, uma mulher veio a óbito porque pulou da unidade em função do pânico de um incêndio causado pela unidade. Então, nesse caso de Campos do Jordão, ainda não foi identificado qual foi a causa dessa explosão, que pode ter ocorrido por uma falha interna da unidade ou, eventualmente, alguma questão que o condomínio não se atentou. Mas a notícia é que o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, estava em dia. Isso é um bom indício, mas não é o único. Precisa saber se todas as outras componentes, todas as outras manutenções também estavam em dia. Aparentemente, pelo que foi noticiado, o condomínio estava numa questão regular, mas precisamos aguardar aí os melindres aí da investigação para entender o que ocorreu e trabalhar para que casos como esses não voltem a ocorrer, porque isso traz uma desvalorização imobiliária, um risco à vida, um pânico generalizado, e nós precisamos trabalhar para que as nossas edificações sejam, com certeza, locais guarnecidos e seguros.
Essa situação é muito complicada e já fico imaginando as pessoas afetadas também com seus prejuízos. Antes, então, de acionar alguém, tem que saber quem é o culpado para uma ação, ou o condomínio responde, o proprietário de um imóvel responde? Como fica isso, doutor Rodrigo?
Então, se for constatado a falha do condomínio, o caminho vai ser o ressarcimento pelo condomínio. O condomínio provavelmente tem o seguro, provavelmente não, ele deve ter, se não tiver uma outra falha. Então, com o seguro, ele vai ter que reconstruir aquelas unidades e vai ter que indenizar aquelas pessoas nos móveis. O seguro não vai cobrir, vai cobrir a parte estrutural, mas ele vai trazer mais prejuízo, porque as pessoas vão deixar de poder frequentar o local por um tempo. Ali me parece uma instância de veraneio, não sei que campus é, mas aquela habitação. Então as pessoas também oferem renda estando lá no local. Então o fato delas não poderem oferir renda, ainda fica cabível uma indenização por lucros cessantes, aquilo que eles deixaram de ganhar pelo imóvel estar inapto. E outra coisa, existe uma desvalorização daquele local. A partir do momento que tem uma explosão, aquele condomínio fica estigmatizado, assim como o Joelma ficou por anos e ainda fica por causa de incêndio, até o próprio nome foi alterado, o edifício Andraus e outros edifícios que acabam ficando estigmatizados. Então, são falhas que, se comprovadas do condomínio, trazem, independente do condomínio ou do morador, trazem aí um estigma grande e uma desvalorização. Algumas delas devem ser, sim, indenizadas pelo condomínio. E caso a unidade tenha dado causa, é uma situação mais delicada, porque né, o proprietário de unidade que causou danos a terceiros, em tese esse deveria indenizar, mas será que ele tem saúde financeira para tanto? Será que ele tem um seguro para isso? O condomínio vai poder acionar o seguro? Entendo que dependendo da situação, sim, mas é uma situação que também é delicada, porque requer também a boa gestão do condomínio. Imagina uma situação hipotética onde o culpado foi o morador, o condomínio também deixou de fazer algumas manutenções e o seguro entendeu que não cabe indenização por uma negligência geral. Então, a gente passa a ter aí um condomínio que tem que se cotizar. Imagina, vamos hipoteticamente dizer que uma unidade ali vale R$1 milhão. Uma reconstrução de 10 unidades teria que ter uma cota condominial, um rateio muito grande, que poderia chegar muito próximo ao valor que vale cada unidade. Isso poderia trazer o colapso de uma edificação, como já vimos em outros casos. Então, o único ou melhor caminho, logicamente que fatalidades ocorrem, infelizmente, mas o melhor caminho é o preventivo. Quando nós falamos da importância da contratação de um síndico profissional, do engenheiro para fazer a inspeção predial, aquelas situações que muitas vezes são contestadas pelo síndico em termos de AVCB, PCMSO, PPRA, NR7, NR9, são todas as obrigações legais que evitam aí que exista um colapso. E quando o síndico muitas vezes impositivo na proibição de levar-se um gás, da necessidade de verificar as mangueiras, algumas pessoas entendem que o síndico ele está exacerbando, está sendo uma pessoa cautelosa demais, mas não. É muito importante a cautela para que se evite as situações evitáveis. Algumas fatalidades, infelizmente, acabam ocorrendo, mas grande parte desses acidentes depois constata-se que foi uma falha humana ou uma falha de sistemas que poderia ter sido evitado com a manutenção adequada, ou com cautela adequada por parte ou do condômino ou do síndico.
Doutor Rodrigo Carpati, isso também se aplica aos casos de incêndios também?
Com certeza, Sérgio. A gente vê muito incêndio. Existe uma obrigatoriedade no Estado e no Brasil inteiro, mas isso é regional, do AVCB. Cada localidade chama de um nome, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento essencial para a liberação do condomínio. Então, a partir do momento que o condomínio é edificado, ele recebe também do Corpo de Bombeiros uma autorização que vale por 2, 3, 4, 5 anos, depende da edificação, depende da época, e atesta que aquele condomínio tem uma saída de emergência, as portas corta-fogo estão ok, o corrimão está ok, e vira e mexe, quando vence esse documento, ele precisa ser renovado. E muitos condomínios acabam negligenciando esse documento essencial do dia a dia, e infelizmente nos casos de sinistralidade, as ocorrências acabam fulminando em situações complicadas. Uma outra necessidade dos condomínios, que também tem sido negligenciada, é a questão da reforma elétrica. O condomínio, ele é dimensionado, nós temos muitos condomínios da década de 60, 70, 80, com uma carga elétrica. Então, o condomínio recebe uma carga, só que nós evoluímos muito rápido. Então, na década de 70, tinha uma TV na casa das pessoas, a gente não tinha celulares. Hoje, o uso de celulares, computadores, micro-ondas, TVs em todos os quartos sobrecarrega a rede. E o condomínio, muitas vezes, a unidade, ao invés de fazer uma reforma elétrica, a unidade vai lá e troca a bitola do fio, aumenta a capacidade do fio para não cair o disjuntor. Mas isso sobrecarrega a rede como um todo, e conforme informação do Corpo de Bombeiros, isso ocorre constantemente. Essa é uma das principais causas de incêndio dentro de condomínios. Então, é importante, por mais que isso custe, que a reforma elétrica seja feita para adequar a necessidade. Ou o síndico proíba, por exemplo, a instalação de ar-condicionado no condomínio que não comportar. Mas levar mais carga para o condomínio do que a entrada que vem da rua, isso sobrecarrega a rede interna e a rede externa, e traz com certeza um grande prejuízo. Então, a falta do documento essencial, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, juntamente com a falta de adequações elétricas, a falta de verificações de, por exemplo, estanqueidade de gás, medição ômica, também trazem aí um risco maior para aquela edificação, que muitas vezes está preocupado com a reforma do parquinho ou com a pintura da fachada e não acaba tomando as cautelas necessárias para que o condomínio não entre em colapso. O condomínio é um grande sistema, a gente tem condomínios cada vez maiores, e esses sistemas não geridos de forma correta, infelizmente, sobrecarregam o próprio condomínio, trazendo aí desgraças que, infelizmente, nós observamos constantemente no dia a dia da gestão condominial.
E a orientação que o senhor dá para os síndicos é que ele tenha sempre uma boa consultoria em todos os aspectos, para que ele não seja também processado e até julgado culpado por um caso, por exemplo, de uma explosão ou de um incêndio provocado por uma pane na rede elétrica.
Sérgio, nós verificamos hoje na justiça alguns casos de síndicos que são indiciados e até mesmo presos por situações que eles não cometeram intencionalmente, mas por negligência, assumiram a responsabilidade. No direito a gente fala em culpa, imprudência, negligência e imperícia. Então, se o síndico for negligente, e como ele tem por lei o dever de cuidado, a negligência dele o coloca na posição de garantidor. Então, ele pode ser considerado o autor de um fato delituoso pelo fato de ter se omitido, uma vez que a omissão dele é penalmente relevante, se ele podia ou devia ter colaborado para ter evitado o resultado. Então, o síndico está numa posição de risco, com certeza, e a garantia dele é o profissionalismo. É um bom corpo jurídico, um bom engenheiro, uma boa administradora, para que ele possa trabalhar, assim como uma empresa, de forma profissional, entendendo, mensurando e trabalhando de forma preventiva para minimizar os riscos operacionais.
E não tem diferença do síndico profissional para aquele que é voluntário, e algumas vezes, raras hoje, a pessoa trabalha de uma forma voluntária, sem receber salário.
Então, nós temos ainda muitos síndicos voluntários, moradores, mas mesmo esses precisam trabalhar de forma profissional. Ele pode receber remuneração, o que entendo que também não é razoável. Tem que se dedica de forma profissional, de forma contundente, no exercício de uma função, precisa ser remunerado para tanto. Mas nós temos o síndico profissional, aquele que exerce atividade de forma remunerada em diversos prédios, mas também temos aquele síndico voluntário, morador, que, independente de receber remuneração, precisa ter profissionalismo naquilo que ele está realizando para guarnecer aí um condomínio. Então, contratar um síndico morador apenas para economizar os honorários que ele vai receber, dando apenas uma isenção, se esse não está preparado para exercer o cargo, essa economia ela vai vir contra o condomínio, trazendo aí um aumento do risco tanto para os condôminos quanto para o próprio morador que está exercendo sem qualquer conhecimento uma atividade que requer hoje muito profissionalismo.
Muito bem, doutor Rodrigo Carpati, conosco aqui na Rádio Justiça. Para finalizar, doutor Rodrigo Carpati, o que o condômino deve cobrar do seu síndico para evitar que situações perigosas possam acontecer, uma explosão, um incêndio ou uma pane elétrica?
Então, nós temos muitas obrigatoriedades legais, então é importante que o condômino cobre do síndico essas obrigatoriedades legais, o AVCB, a inspeção. Ele pode nem conhecer o nome técnico dessas normas, mas ele pode cobrar que o síndico tenha uma inspeção, que ele tenha um engenheiro que vá ali no condomínio mensurar os riscos em todas as áreas. Ele deve constantemente chamar, da mesma forma que quando vaza água a gente fica sabendo porque aumenta a conta de luz, de água, ou quando o consumo está excessivo de luz a gente busca verificar onde está o excesso, o vazamento de gás pode ser silencioso. Então, é importante que constantemente esses sistemas sejam verificados. Então, isso que o condômino tem que cobrar o síndico da verificação. Como é que ele vai saber o que tem que ser verificado? Através de um engenheiro contratado pelo prédio, através de uma boa administradora e da cobrança desse profissional em cima daquilo que for levantado.
Doutor Rodrigo Carpati, hoje conosco aqui no quadro Direito Imobiliário, falando dessa situação em que uma explosão ocorrida em um apartamento de um condomínio em Campos do Jordão, em São Paulo, feriu pessoas e causou prejuízos para os imóveis vizinhos, e falamos aqui sobre as responsabilidades nessa situação. Doutor Rodrigo, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima, Sérgio.